Biden tem um mandato para reerguer a América e iniciar a mudança de um ciclo que começou nos anos 70 com a desregulação da globalização. Primeiro objetivo, travar a corrida para a descida de impostos a multinacionais que tornam os Estados inviáveis e a recuperação dos Estados Unidos e da Europa impossível. É o tema da terceira parte do Sem Moderação de hoje. Na segunda parte falaremos da nomeação de Pedro Adão e Silva para comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O modelo, a escolha da pessoa e a remuneração do sociólogo e comentador incendiou as redes sociais, que vivem quase sempre incendiadas. Passou a ser tema político quando Rui Rio fez uma conferência de imprensa sobre o assunto. Será o tema da segunda parte do programa de hoje. Nesta primeira parte, voltaremos a um tema da semana passada. Já não está em causa o bate-boca entre Pedro Nuno Santos e o CEO da Ryanair, mas o bate-boca entre a líder parlamentar do PS e a enésima escolha de António Costa para candidato à sucessão que não seja Pedro Nuno Santos e o ministro do seu governo. Começo por ti, José Eduardo Martins.
Obrigado.
Não tens nada que agradecer, é sempre um gosto. Nós já falámos aqui, portanto não vamos repetir sobre a polémica em torno da TAP e da Ryanair, foi o assunto da semana passada. Como é que tu ouviste esta intervenção de Ana Catarina Mendes? Como um mero desabafo?
Não ouvi, li.
Não, listo, não
ouvi. Sim, a resposta a Jorge Luz, como é que eu ouvi isto? Foi na televisão. Foi na televisão. Foi parabólica.
Como um episódio de uma luta interna para a sucessão, como uma tentativa de ir minando o caminho de... porque a sucessão não está para próximo, não é? De Pedro Nuno Santos, mais uma, que fê-lo em nome do Primeiro-Ministro, ou o PS está tão desorganizado que a líder parlamentar, antes de atacar um ministro, nem sequer fala com o Primeiro-Ministro?
Não, impossível.
Achas isso impossível?
Eu gostei da tua sequência de perguntas, que não tinham nada a ver com a tua opinião, claro.
Nem pretendiam
levar este sim.
Eu não estou aqui para dar a opinião.
Era tudo para responder sim ou para pedir sim, sim. Não, eu não acredito.
Pode estar sempre enganado, o Pedro fala com eles todos os dias, eu não, não é?
Eu acho que eles não se falam, não sei se é todos os dias.
Tu achas que é só com o Pedro não falas todos os dias. Eu não falo com nenhum deles.
Ainda portanto, vais acabar numa comissão qualquer.
Eu não falo com nenhum
voltamos
deles.
Voltamos às redes sociais.
Ninguém me convoca para nada e não vou ao Twitter, então. Portanto tenho alguma dificuldade em responder com o rigor do repórter ou do investigador.
Porque que o rigor do investigador é no TikTok.
São tudo presunções. Eu acho que António Costa manda de facto, não deixa que estas coisas aconteçam por acaso e pode não ter nenhuma ideia perene sobre o futuro, sobre o projeto, pode precisar que o PRR seja feito por António Costa e Silva. No cotidiano da gestão política do governo, manda ele e manda cotidianamente, porque é isso que ele faz desde sempre. É nisso que António Costa é um político, como nós dizemos, com mais hábil, com mais manha, depende da maneira, do adjetivo albarda, a maneira que vai da maneira que a albarda cada um quer pôr. Mas isso é o que António Costa faz. Isso é o que António Costa faz todos os dias. A gestão política, portanto, é evidente que a secretária-geral, a número 2 do partido, já não é?
Já Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista. Ana Catarina Mendes é para ligar para mim.
Eu tenho alguma dificuldade de não estar... Pronto. Apesar de tudo, não é Eduardo Peixoto.
O grilo do rigor.
Não é o candidato à Câmara do Porto.
Mas já Luís Carneiro, ali um deputado do Partido Socialista dizer que seria uma escolha refrescante para o Porto, muito o José Luís Carneiro.
Era a boa escolha que não foi possível, mas a outra também é extraordinária.
A outra não lembro o nome dele.
Eduardo Pinheiro.
Eduardo Pinheiro. Não te lembras de propósito, que eu já tinha dito. Deixa lá retomar aqui algum fio à meada. É evidente que Ana Catarina Mendes falou em nome de António Costa para mim. E que Pedro Nuno Santos está a passar aquilo que é clássico nos manuais de política, sendo o inimigo declarado da linha política do Primeiro-Ministro dentro do Partido Socialista, está no governo de castigo, porque que os inimigos têm-se próximos para se poderem vigiar. E, portanto, quando acontecem episódios como aquele lá da Estação de Valença, em que o primeiro-ministro, basicamente, só lhe falta atirar o ministro para a frente dos manifestantes...
Caso, acho que esse foi um momento especialmente deselegante.
Vira costas e vai embora. Bom, mas é que tu tens esses estados de alma muito hesitantes. Tu passas a vida a tentar encontrar elegância no primeiro-ministro para depois te desiludir sucessivamente. A minha vantagem sobre ti é de não ter a expectativa, não tenho ilusões. Portanto, sofro menos que tu, porque sou menos dado a constatar, semana após semana, mês após mês, mais um gesto deselegante, ou mais um gesto pouco cordial, ou um gesto pouco leal com os seus. Agora, o que é que isto quer dizer para o Partido Socialista? Se calhar vale mais a pena perguntar ao Pedro, mas eu acho que no fundo desenha-se no Partido Socialista uma luta futura, na qual Pedro Nuno Santos será um protagonista e eu estou contigo. Ou seja, o meu desejo é o mesmo que o teu.
Qual é o meu desejo?
O teu desejo é que Pedro Nuno Santos acabe pelo secretário-geral do Partido Socialista. É quase indispensável. Não vale a pena, quer dizer...
Depende das circunstâncias.
Vamos ser sinceros, não vale a pena. Tu não tens nada a ver com o PS, não és militante do PS, mas...
Portanto, não tens de desejar a liderança do PS.
Sim, mas desejas ardentemente.
Acho que Pedro Nuno...
E sabes como...
Resume isto, acho que Pedro Nuno Santos sabes que dentro do Partido Socialista, que, a pessoa...
Deixa-me, já que isto é um programa sem moderação, deixa-me fazer-te a pergunta ao contrário. E porquê é que tu achas que eu e tu desejamos o mesmo?
Eu acho que tu tens uns equívocos em relação...
Pronto,
não vou dizer uma coisa. Que acho que tens uns equívocos, vou dizer, acho que tens uns equívocos. Acho que há dois equívocos aí. Eu, independentemente de considerar que Pedro Nuno Santos é a pessoa dentro do Partido Socialista, com possibilidade de ir a ser líder de um Partido Socialista realmente social-democrata, do ponto de vista do que eu considero social-democracia, e portanto tenho simpatia...
Mas tu és social-democrata como a Marisa e como o Pedro Nuno.
Como são sociais-democratas. Só quem
o Partido Social-Democrata...
Porque há pessoas sempre direitas
sociais-democratas.
Metade do Partido Socialista não é social-democrata.
Há uma parte do Partido Socialista que é social-liberal. Há uma parte do Partido Socialista que é social-liberal.
A doutora Maria de Lei, o doutor Augusto Santos Silva, o doutor Francisco Assis, essas pessoas...
Assim como no teu partido, há pessoas que são sociais-democratas e que são de centro-esquerda, estão no partido, não é partido errado, isto tem a ver com outros posicionamentos e com outras lógicas. Obviamente, o espaço ideológico do Partido Socialista é bastante amplo porque é um partido catch-all e que ocupa um espaço no centro-esquerda e esquerda, bastante mais amplo. Mas não é um espelho da realidade do teu partido do outro lado do corredor, mas a realidade é a mesma. Há pessoas no meu
partido. Infelizmente, a realidade do meu lado é menor.
Não sei se
é acho que é maior.
Há pessoas no meu partido.
Pessoas no teu partido que andam a roçar a extrema-direita.
Que são raras,
são de centro-esquerda. Eu não disse que o teu partido.
Não.
Tens pessoas que estão roçam a extrema-direita e outras que são de centro-esquerda. O teu partido até tem uma abrangência muitíssimo larga.
Até não é nenhum inconveniente. Não caio esperando de ninguém na lama, nem os teus, nem os meus, assumir que há pessoas no teu partido que estão mais à esquerda do que certas pessoas que estão no meu partido. Pronto. E vice-versa.
Lá deixa-me só.
Qual é o dramático nesta
situação?
Eu queria.
O CDS não está
dormindo.
O CDS que sabe da. O problema é que não há quem lá esteja.
O CDS, o centro da terra.
Isto está a ficar um bocado anárquico. Tu fizeste uma pergunta, vou responder e passar ao Francisco. Eu acho que os equívocos são. Eu considero que, independentemente desta maior simpatia e proximidade, eu sou o típico eleitor hoje em dia que anda ali no espaço entre o Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista. Estou ali naquele espaço, que é um espaço que tem muita gente. Tem muita gente.
Acho
que há dois equívocos. Um, os condicionalismos da Europa são brutais e eu não tenho muitas ilusões em relação a essa matéria, sobre o que seria um programa social-democrata mais firme. Dois, estou convencido que Pedro Nuno Santos, para chegar à liderança do PS, terá que fazer seguramente muitas concessões e fará. Se quiser
chegar ao PS, é o PS. Tens medo que, apesar da esperança ser boa, ele se estará com
um bocadinho. Não, e mais?
Sabes qual é a razão pela qual eu desejo a ele e não a nenhum dos outros
challengers? Não, mas é que eu vou ter outro equívoco.
Porque eu acho que ele vai libertar, acho que as posições dele vão libertar muitos moderados do centro para votar no PS.
É esse o teu equívoco, esse é o meu segundo.
Pode ser o meu equívoco, mas como também é a minha convicção,
estou convencido.
A tua convicção sobre o meu equívoco vale o que vale.
A história mostra que o centro se conquista a partir de uma proposta e de um programa claro.
Ah, claro.
Pronto. E, portanto...
À direita ou à esquerda?
À direita ou à esquerda. Não se conquista o centro no centro, porque o centro é um não lugar político. Mas isso é uma coisa que eu acho que está há muito tempo. Francisco, voltando à polémica, propriamente dita, que nós desviámos aqui um bocadinho, tendo em conta que a TAP é o dossiê provavelmente mais explosivo deste governo, ou seja, aquele que ainda pode trazer mais dissabores.
E
que
é explosivo a propósito de aviões.
Foi, é capaz de não ser boa ideia, tens razão.
Sensível.
Não, mais sensível deste governo, que pode trazer muitos dissabores, e que foi uma escolha do governo e do primeiro-ministro, não te espanta um bocadinho que... ou seja, que nesta guerra interna, que parece uma guerra interna do Partido Socialista, não se perceba que este talvez não seja o melhor assunto para minar o caminho de um adversário.
A não ser que este assunto tenha sido colocado nas mãos de quem foi para minar o caminho do adversário.
Belíssima resposta.
E, que é o que eu acho que me parece, e porque...
Quando ele foi convidado, a TAP ainda não era assunto.
Sim, mas...
Já sabia que este Ministério era um Ministério que iria ter dificuldades. Claro. Exatamente. Isso eu também acho, concordo.
O Ministério colocado... É colocado...
Não.
Pedro Mousseau...
Já agora acontece. Isto é um Ministério das Oportunidades. A leitura é o contrário.
Bom, amigos, já agora deixem-me dizer qualquer coisinha, senão...
Sim.
Senão parece um bullying que o PS faz ao Pedro Nuno Santos. Também não...
Ana Catarina, deixa lá o...
Sobre é óbvio que não, o Pedro Nuno Santos não foi colocado naquele ministério por causa da TAP.
Uhum.
Porque, quer dizer, ou nós não estamos a ver o filme todo, e é possível que não estejamos, mas também não me parece que tenha havido um grau de sofisticação de preparação a esse nível, ou a esse ponto.
Será preciso muita prognose.
Será muita prognose. Mas é óbvio que houve uma vontade de o primeiro-ministro, ou da ala do primeiro-ministro, querer colocar Pedro Nuno Santos num patamar de normalidade. Quando eu digo patamar de normalidade és um tipo como os outros, que vais ter dificuldades, não podes ser uma espécie de wild card, andas ou fora do governo ou dentro do governo num ministério fofinho.
Não era fofinho, era um ministério muito difícil quando foi a Geringosa, por acaso não era nada fofinho.
Não, é isso que eu estou a dizer.
Podia ter corrido, não estou a falar das infraestruturas. A Secretaria, não é o Ministério?
A pasta dos assuntos parlamentares
durante a Geringonça podia ter corrido tudo mal.
Está bem, mas eu não estou a comparar com isso. Estou a dizer, se calhar aí também foi a mesma coisa. Sim. Ou seja, é preciso que esta pessoa sofra o que normalmente os outros sofrem.
Uhum.
Isso é uma. Isso parece-me que é evidente. Agora, claro que tudo isto. Não é preciso uma pessoa estar muito por dentro dos assuntos e das dinâmicas nos partidos, em concreto na dinâmica interna do Partido Socialista, para saber que há muita gente no PS, no topo da hierarquia, que não gosta da forma como, nem das decisões políticas na TAP, nem na forma como Pedro Nuno Santos as toma e lida com elas. Isso parece-me evidente, e é mais do que evidente que há uma guerra de sucessão no PS. E essa guerra da sucessão é muito interessante. Antes de mais, ver como ela tem ilustração mais paradigmática na questão do Porto. Vocês há bocado passaram por ela rapidamente.
Já me esqueci do nome dele outra vez.
Mas se calhar, Eduardo... Pinheiro.
Ah, isso.
O Pedro, até o próprio Pedro está a ver ao Google ali, reparei.
É um nome muito criança. Etimologicamente significa o guarda do tesouro.
Que é pronto, muito bem. Então,
não temos o tempo.
E Pinheiro.
Mas para...
A idade,
para terminar, porquê é que eu acho que é paradigmático? Quer dizer, ali era uma câmara. O Porto é um município onde o PS tem as duas alas perfeitamente identificadas. Tinhas, de um lado, o Presidente da Conselhia, Pedro Tiago Barbosa Ribeiro, a querer ser candidato, e queria ser candidato porque é o principal representante ali de Pedro Nuno Santos, e portanto queria afirmar, se calhar sem mais do que tu em algumas coisas, mas enfim.
Vou reformular.
Se calhar o pouco que eu sei, posso dizê-lo. O muito que sabes, não posso dizer. Portanto, deixa-me aqui. Deixa-me dizer. Portanto, Tiago Barbosa Ribeiro é claramente o homem, o agente de Pedro Nuno Santos no Porto. Ao que sei, não terá tido a concordância da cúpula do PS, mas havia outra pessoa daquela ala, que hoje acho que se pode dizer que é da ala a Pedro Nuno Santos, que estava disponível para ser candidato, que era Manuel Pizarro. Para isso era preciso que Manuel Pizarro abandonasse o seu lugar de eurodeputado. Coisa que não quis. E, portanto...
Não, e porquê?
Porquê o quê? Porque foi dito.
Não. Era preciso que abandonasse o lugar de eurodeputado para se candidatar à Câmara do Porto.
Já tiveram.
Eu só consigo lembrar pelo menos três exemplos em que isso não aconteceu. Mas...
O que eu te estou a dizer é que, do que sei, foi-lhe dito pelo próprio Primeiro-Ministro. É só isso. Pronto.
E, portanto, mas tu não sabes, mas repara, o ponto é a validade do argumento, não é?
Pronto, mas eu não sei, mas é validade do argumento do Pedro.
Não te metas coisas no PS, já percebemos.
Mas é,
o Francisco está...
Mas o argumento é inválido, é o argumento do Primeiro-Ministro. E depois havia a aula de António Costa que tinha José Luís Carneiro. O PS do Porto não aceitava e ficámos aqui num impasse.
E tiraram a sorte.
E, portanto, não tiraram a sorte, não, mas disseram, pronto, então vamos desistir disto. O Porto também não é assim tão importante, pelos vistos, para o PS. E escolheram, vai ao Google, Eduardo Pinheiro. Dizendo outra coisa. A questão é, quando é que se coloca a sucessão? É 2023? É 2023 que se coloca a sucessão? Ou António Costa vai abandonar em 2023 ou vai querer continuar? Eu acho que ele não tem calendário para mais nada, para ir. E depois eu acho, isso é o que vamos falar na segunda parte, eu acho que António Costa quer cá estar para celebrar os 50 anos do 25 de Abril.
Pedro Delgado Alves, como isto não tem muito a ver contigo, estás no fim e não temos assim já tanto tempo, um jornal dava conta do incómodo de vários deputados e dirigentes do Partido Socialista com a intervenção da Ana Catarina Mendes. É de facto estranho para quem procura liderar o Partido Socialista atacar um ministro num momento em que ainda por cima está com um confronto com o CEO de uma empresa num assunto como este, e ainda por cima em reação a um ataque.
Mas ela só disse que aquilo não lhe parecia muito desigual, ela não lhe tirou razão, só disse é que ele não era muito destemperado.
Pronto, está bem, mas tu não és do Partido Socialista, eu percebo que tu tenhas gostado, mas acho que as pessoas do Partido Socialista não terão gostado muito. Tu estás entre as pessoas que ficaram incomodadas ou não?
Bem, em primeiro lugar, nós já falamos aqui do tema na semana passada, nós não estamos verdadeiramente a requentar,
a
requentar o assunto. Não vou sujar a pergunta, porque eu devo dizer... Há aqui um elemento de estranha solidariedade. Não sei se imagina, mas é extremamente difícil ser comentador num programa televisivo e exercer funções ao mesmo tempo e ficar mesclado no difícil papel de ter que comentar a realidade de si próprio. Portanto, nesse sentido, foi a situação em que estava colocada na Catarina Mendes, no programa que faz parte, cujo pai não faz parte, e nesse contexto, a pulsão de comentar levou a dar um comentário que, obviamente, torna difícil a gestão de funções num determinado contexto, designadamente de funções institucionais do partido.
Obviamente, estás a dizer que ela se quer demitir?
Não, nada disso. Estou só a dizer que...
Estás a dizer que ela, para ser comentadora...
Não.
Pode sair do programa.
Ou assim como eu posso sair do programa também, porque também a situação... Repare, eu faço parte da direção do grupo parlamentar. Há uma questão e uma polémica que envolve o líder parlamentar. Se eu agora comentar, disser A ou B, disse porque disse, não, eu acho que somos todos crescidos, no sentido em que uma democracia madura é possível criticar umas pessoas e as outras. E, portanto, dizer, aqui não esteve particularmente bem, ali não esteve particularmente mal, aqui valido, aqui não valido. É possível conciliar...
É esse exercício
que eu vou tentar fazer. Eu acho que não é preciso tirar... Eu acho que não é preciso tirar um doutoramento em sociologia, em politologia, para fazer o balanço. E o balanço, do aftershock, das consequências da intervenção, acho que o balanço não é positivo. Ou seja, criou um frisson que era escusado. E, portanto, nesse sentido, se pode ou se podia evitar o frisson, ou que estivesse a discutir o tema, saber se isto antecipa uma guerra ou não antecipa, se era de evitar, evitasse. Mas acontece. E acontece sem...
Ficaste incomodado com a intervenção.
Não, incomodado é uma palavra forte. Eu preferia que não tivesse acontecido. Evidentemente, eu acho que a própria provavelmente também preferia que não tivesse acontecido. Porque depois o que é que habilita caminho? A que as mentes criativas, e devo dizer, são os que... Se alguém agora ficar incomodado com o que eu estou a dizer, tranquilo, mas isto faz parte da vida. E o que é problemático é que habilita as muito boas, eu acho, no plano da ficção, de um House of Cards, de uma casa de cartas, parece jogo de bisca, mas o que seja, nacional, todas as vossas excelências tiveram aqui extraordinárias prestações criativas a dizer, não, isto foi mandado por cima, por uma lógica maquiavélica à Frank Underwood, diretamente do Primeiro-Ministro.
Depois,
conseguimos chegar ao Porto e, portanto, fazer uma análise do Porto e nem encaixar nesta esta ferramenta argumentativa a coisa do Porto. Eu acho é que tiremos um bocadinho de gás, um bocadinho de pressão à coisa e não coloquemos. E não te... Menos, no fundo. É o que é, foi o que foi. São ótimas frases. É aquelas que dizem imenso sem dizer nada. Mas no balanço era. Se me perguntasses, era melhor que não tivesse acontecido? Ah pá, era, mas aconteceu.
E pronto, vamos tirar um pouco de gás a isto. Sobretudo à ideia... peregrina de que António Costa podia ser alguém que faz intriga.
Se podia interessar.
Intriga.
Vejam lá. Que não saia daqui essa ideia.
O quão contaminado vocês estão.
As pessoas mudam. As pessoas mudam.
É impossível. Não acredito que António Costa fosse capaz disso. Tirei já todo o gás a todas as minhas. As coisas são o que são. É o que tenho a dizer sobre este assunto. É que
e
as
às vezes
são...
era melhor que não tivessem acontecido.
Era melhor. E as próprias pessoas que o fizeram provavelmente estão arrependidas. Nós regressamos daqui a pouco para a segunda parte sem qualquer arrependimento para falar...
Mas com toda a contrição.
Mas com toda a contrição, exatamente, para falar de Pedro da Silva. Até já.
Não alinhados. A opinião de Adolfo Gutkin, Ana Drago, Cecília Meireles, Miguel Pinto Luz e Sérgio Sousa Pinto. Não alinhados, de segunda a sexta-feira, depois das notícias das 7 da tarde.
E regressamos para a segunda parte, e o nosso tema hoje vai ser, o nosso tema desta segunda parte, vai ser a nomeação de Pedro Adão e Silva para comissário executivo das comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril. Eu presidente da Comissão Executiva, exatamente. Quando eu insisto que é executivo, significa que não é um cargo, representa um cargo honorífico ou de representação.
É o de
Ramalhianos. É mesmo para organizar as comemorações. Do que eu percebi, ainda para mim não é muito claro, as comemorações serão desde 2022, quando faz tanto, quando a democracia...
Desculpa ser um chato, é uma combinação de duas coisas. É o momento em que a democracia ultrapassa os anos de ditadura e calha mais ou menos a tempo também da data do Dia do Estudante, como o Rui Tavares sublinhava hoje, que é uma data também emblemática da resistência, em março.
Até à aprovação, aos 50 anos da aprovação da Constituição. Portanto, 2026. Gerou-se uma polémica que, do que eu percebi, também iniciou-se nas redes sociais. Que tinham a ver, que têm dois debates diferentes, parece-me a mim. Um, a escolha do próprio Pedro Adão e Silva. Segundo, por facto de ser comentador. Segunda, as condições económicas e outras da sua escolha. E ainda uma terceira, que é este modelo. O ser tanto tempo, etc. Rui Rio fez uma conferência de imprensa, eu acho que foi a única coisa que foi o que deu dignidade política a isto, para nós aqui estarmos a debater, pelo menos do meu ponto de vista. Foi o líder do principal partido da oposição, fez uma conferência de imprensa sobre o assunto, transformando isto num assunto de política nacional, juntou as várias coisas, ou seja, com o argumento de que Pedro Adão e Silva estaria a receber, estavam-lhe a pagar a defesa que faz do Partido Socialista. Há aqui algumas pessoas que têm uma relação próxima com o Pedro Adão e Silva, eu seguramente sou amigo do Pedro há décadas, e portanto, se calhar ainda direi aqui qualquer coisa, sobretudo sobre a questão da escolha do nome, porque as pessoas conhecem sobretudo o Pedro como comentador político. Ora, o Pedro é... antes e mais importante ser comentador político é outras coisas, é um académico com trabalhos em áreas que são relevantes para o que aqui está em debate. Mas começo por ti, Francisco Mendes da Silva. Há alguma coisa que nisto te incomoda? Achas que isto tem relevância política? E se sim, o que é que te incomoda ou não?
A relevância política, bem, antes de mais, deixa eu fazer também a declaração de interesse. Eu sou amigo do Pedro há menos tempo que tu, mas...
Eu sou amigo antes dele ser, antes de eu ou ele ser um comentador político.
Já quase há 20 anos que sou amigo dele, em vistas as coisas. Tentarei que isso não me atrapalhe demasiado na formação da opinião, mas as pessoas têm direito a sabê-lo, a saber desse facto, para também poderem avaliar a minha opinião dessa forma. Antes de mais, eu acho que, claro que é tema Quer dizer, gostes ou não é tema, a forma como as coisas, como a proporção que a discussão atingiu é tema. E, aliás, a discussão não começou por causa da conferência de imprensa do Rui Rio. A discussão já estava implantada na sociedade civil, de uma forma ou de outra, melhor ou pior, e Rui Rio deu-lhe o tratamento... Deixa-me falar.
Até na sequência de uma peça jornalística em particular, porque o tema não é novo.
Ah, sim. Como
ele tem mais ou menos um mês. Portanto, no fundo foi ressuscitado.
Não é bem assim. Vamos ser rigorosos, que o Pedro merece isso, porque somos todos amigos dele. Essa peça jornalística que é no Porto Canal e começa por ser uma coisa que mistura vários temas, sim, vem na sequência não de uma coisa que sabia há um mês, mas da publicação do
despacho,
que foi na véspera. E o que sabia até à publicação do despacho é muito menos do que soube depois da publicação do despacho.
Só Francisco, já vamos à
Antes de mais, não há pior forma de celebrar ou de discutir as celebrações do 25 de Abril do que ter pessoas a dizer que nós não podemos discutir o modelo, a pessoa, a decisão, o despacho, o seu conteúdo. Quer dizer, isso é que eu vi muita gente, o tipo de defesa que se faz disto é quase de deslegitimar as pessoas que criticam, mesmo que essas pessoas façam críticas, a meu ver, completamente absurdas. Mas era o que mais faltava, que eu não pudesse olhar para aquele despacho e achar que há coisas que poderiam ter sido feitas de maneira diferente, e até dizer que, por muito amigo que seja do Pedro, ele não é a pessoa indicada, coisa que não digo, porque eu acho que ele tem as características fundamentais para poder ser um bom comissário. Não é isso que está em causa. Mas, quer dizer, mas logo isso, que é uma coisa que eu quando entrei na polémica, vi uma série de pessoas a dizerem que, enfim, quem não critica, quem critica é porque é contra o 25 de Abril e é...
Há sempre pessoas a dizer qualquer coisa.
E é de extrema-direita. Depois, quanto a...
escolher qualificá-los como
depois,
o principal...
Depois, há vários temas. Primeiro, eu acho que nós... Acho que faz todo sentido celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Acho que faz todo sentido ser uma comemoração com profundidade, preparada com tempo, que faça com que a comunidade política democrática portuguesa se pense a si própria de forma aprofundada. Que não seja uma celebração, uma autocelebração do regime democrático, que seja uma coisa mais elevada do que propriamente onanista. Acho que faz todo sentido que as pessoas sejam pagas, porque é trabalho. Acho que faz todo sentido que o pagamento seja, que haja uma coerência de alinhamento com o diretor-geral, porque apesar de tudo, se o Estado entende fazer essas comemorações, enfim, assume aquilo como uma função do Estado. E aquela função do Estado tem que lhe ser dada a dignidade correta. Agora, também por causa disso, ou se quiseres, exatamente por causa disso, é que eu acho que talvez se tivesse tido... talvez se devesse ter tido algum cuidado na formulação do modelo. E a minha questão é esta. Se o que queremos discutir é o 25 de Abril, se o que queremos discutir é a democracia, aquilo que nos une, então nós devíamos ter tido um modelo, aparece-me a mim, mais abrangente, inclusive, e discutido com todos.
O que é que isso quer dizer?
Acho que podia ter sido uma coisa, até para... Quer dizer, não estou a dizer... E até podia ser com o Pedro Adão e Silva na mesma. Ou que ele, como um dos elementos, ele como Presidente da Comissão Executiva, não havia problema nenhum, muito pelo contrário, a meu ver. Mas podia ter sido uma coisa feita sob a égide, verdadeiramente, ou do Presidente da República, ou da Assembleia, em que estivessem incluídos na formulação do modelo...
Presidente da República está, não é?
Desculpa?
Mas a Assembleia sim, não, e o mas Governo deixa-me, está. Deixa-me, isso deixa-me, é um deixa-me, contrassenso deixa-me, com a própria deixa-me, ideia de 25 deixa-me, de Abril deixa-me. E o que ele te deu.
Acho que seria... Depois há problemas que eu coloco. Claro que sim, acho que a questão do tempo é problemática. Sim, a questão do...
Porquê é que é problemática?
Porque no ambiente em que tu estás, teres uma coisa para decidir, teres uma coisa que demora 5 anos, pode ser problemática. Tu não vives há 30 anos, desculpa, não vives há 30 anos e neste momento a ideia que passa, aliás, tenho muitas dúvidas.
A República foi celebrada, não sei quanto tempo é que durou as celebrações, mas duraram bastante.
Mas eu estou a dizer que é problemático e devia ser discutido. E se calhar, também por causa disso, por ser problemático, é que se tivessem envolvido todos os partidos, se tivessem envolvido todos os partidos, das duas uma, ou se calhar quem decidiu isto teria sido convencido de um modelo diferente, ou os outros partidos tinham sido convencidos da bondade deste modelo exatamente como está, e se calhar não terias tido a polémica que eu acho que fragiliza as comemorações, fragiliza o Pedro Adão e Silva, fragiliza fragiliza o próprio governo e fragiliza a própria ideia do 25 de Abril como uma data cuja celebração devia unir os portugueses. Aliás, eu devo dizer uma coisa. Eu, se fosse ao Pedro Adão e Silva, não sou, enfim, não, nem, nunca falei sobre esta ideia com ele, mas eu, se calhar agora já é tarde, mas a primeira coisa que devia ter sido feito por ele, em articulação com a PC, com a presidência do Conselho de Ministros, era muito provavelmente ter ido logo pedir reuniões aos partidos todos para recolher ideias, para apresentar a ideia, porque repara, até porque as comemorações vão até 2026 e nada nos garante que seja o Dr. Costa que lá está depois de 2023. E o Presidente sim. Aliás, por isso é que eu acho, e que, enfim, não tenho nem de longe nem de perto a certeza disto. Aliás, mas eu tenho a sensação, aliás, tendo visto o dia de ontem, em que António Costa teve uma reação, enfim, de mandar as coisas para baixo do tapete, e quem assumiu mais as dores políticas de defender foi o Presidente da República, porque como o Presidente da República vai lá estar até 2026, eu acho que ele se sente como mais tutelar, ou mais tutelar desta ideia, mas deixa-me só dizer, mesmo para terminar.
Não resta muito tempo. Não.
Porque senão a ideia que se tem é que o PS está a querer capturar as comemorações do 25 de Abril para fazer uma coisa que sempre fez, que foi dizer a esquerda, e principalmente o PS, é que é a força dona ou tutelar da democracia portuguesa.
Eu devo dizer que eu estava à espera do dia em que o Pedro, de quem eu gosto muito e sou muito amigo, mas nunca pensei que ele viesse a ser polémico. Não é propriamente uma das características que eu atribuí ao Pedro, a capacidade de ser muito polémico, porque até mesmo dentro do espectro político está um espaço bastante, vamos lá, central e até muito mainstream do debate político.
Queria dizer centrista,
está alinhado. Bom, e está, quer dizer, conectado com o PS, quer dizer, não há problema nenhum, com isso.
Deixa-me terminar, deixa-me fazer-te a pergunta, pelo menos.
Ideologicamente centrista, mas não é...
Tu respondes o que tu quiseres, mas a minha pergunta é se achas que é a pessoa, que o que gerou este incómodo é a pessoa, não são os valores, o dinheiro, etc. É ser uma pessoa do Partido Socialista e ter-se instituído que pessoas que são de partidos políticos estão de alguma forma diminuídas do ponto de vista cívico da participação, e eu nem sei se o Pedro ainda é do Partido Socialista, por acaso não sei se ainda é militante do Partido Socialista.
Acho que não é.
Respondes o que quiseres.
A resposta à pergunta é assim.
Não quero dizer por ele.
Eu acho que não é nada disso. Eu acho que é a circunstância de se ter aproveitado, de ter verificado que havia aqui uma possibilidade de criar frição, especialmente em torno da coisa mais populista de todas, que é a exploração da dimensão do custo ou da dimensão remuneratória, foi esta que foi cavalgada, e tudo o resto é instrumental e acaba por ser. E alguém que, enfim, se o Pedro Adão e Silva não é uma pessoa qualificada para desempenhar estas funções em Portugal, então ninguém é. Não é no sentido, não estou a dizer que é a última pessoa do mundo, é a única hipótese, mas se alguém com o perfil académico de intervenção cívica do Pedro Adão e Silva não tem as características para isto, e portanto, então, de facto, caímos naquilo que estavas a descrever, da anatomização de quem pode ter tido uma relação com um partido político, de quem eventualmente é comentador, e portanto tudo isso é extraordinariamente negativo. Quer dizer muitas coisas, vou tentar ser sistemático. Primeiro, eu acho que ninguém disse que não se pode discutir e questionar o modelo das comemorações. Eventualmente há quem faça esse exagero e essa leitura, mas este não deve ser os nossos interlocutores.
Então, porque...
não há ninguém com relevo para o debate. Não há ninguém com relevo para o debate.
Seja da Costa,
que devemos cooptar para o debate. Eu acho que o debate que devemos fazer é com quem quer discutir efetivamente o conteúdo e deixar isso de lado. Primeiro. Segundo, é fundamental comemorar o 25 de Abril por várias razões. Pela necessidade de reafirmar os valores que estão associados à liberdade e à democracia no momento em que muitos os põem em causa, por razões de educação, pedagogia, de balanço histórico, de projeção para o futuro, e sem essas componentes geográficas que eu acho que as comemorações do Centenário da República conseguiram fazê-lo. Mas pegando, por exemplo, nas comemorações do Centenário da República, elas também duraram um período de quase 3 anos e meio, desde o momento que se convencionou começar a comemoração oficial com a programação até ao seu término. E mesmo aí houve, apesar de ser pilotado a partir de uma comissão designada pelo Governo com a mesmíssima estrutura, porque volto a dizer, se olharmos para os antecedentes, porque aqui não, Artur Santos Silva, porque é que aqui não houve novidade, e também tinha a componente do Executivo e da diferenciação, se olharmos para o passado, a comemoração do Centenário da República, até outra coisa mais despercebida, a comemoração do quincentenário, do quincentenário da circunnavegação do Fernando Magalhães. Uma estrutura de missão praticamente idêntica a esta que está em cima da mesa, tem os mesmos poucos anos que esta. A Comissão Nacional para os Descobrimentos Portugueses, em funcionamento durante 16 anos. A Comissão que comemorou os 30 anos do 25 de Abril. A estrutura foi esta. Podemos dizer, se calhar, são modelos ultrapassados, são modelos que poderíamos fazer evoluir para comemorar os 50 anos de Abril com outra escala, mas, obviamente, pôr em causa isto como se fosse uma coisa inovadora, martelada, criada à pressão e desenhada à figura, quando, na realidade, é o replicar de um mesmo modelo que foi utilizado, parece-me francamente abusivo, e nesse aspecto é que Rui Rio esteve particularmente mal. E também acho aquela sugestão que fazias. Eu tenho a certeza que, uma vez designado o Comissário Executivo, seguramente o papel de envolvimento dos outros órgãos de soberania, de falar com os partidos políticos, vai ser uma tarefa que vai ser desempenhada. Não pode ser antes de ser designado para essas funções que vai desempenhar esse papel. E o que aconteceu no passado... Espera, e o que aconteceu no passado... E o que aconteceu no passado foi precisamente...
O Governo é que tem sido feito isso.
O que aconteceu no passado foi exatamente o mesmo modelo. Houve uma Comissão Executiva em todos estes exemplos que eu dei, o Centenário da República, os descobrimentos, todos estes, há uma Comissão Executiva, porque obviamente tem uma ligação aos Ministérios e à estrutura que depois colocará no terreno, mas todos os restantes órgãos de soberania, todas as autarquias, são convidados a integrar os programas das comemorações. Olhando para o Centenário da República, a Assembleia da República, por exemplo, tinha o seu programa próprio, articulado com o das comemorações nacionais, e obviamente não se perde esse elemento. Tudo isto devia, de facto, ter contribuído para o debate sério que se devia ter feito sobre isto. O que expultou, e que o Zé Eduardo tem razão, é a saída do despacho e a cavalgada em torno daquele quadro de pessoal que se quer apresentar como uma coisa mastodóntica, desproporcionada, quando na realidade é uma equipa com uma dimensão bastante razoável para a dimensão, para a duração e para a escala do que se propõe fazer e que é dotado dos meios que tradicionalmente são aqui alocados sem particular novidade. O que é lamentável, e é o ponto em que eu espero que se consiga ir a tempo para, não digo para quem criticou da forma bastante abrasiva e excessiva, pôr a mão na consciência, mas eu acho que era importante. É mais importante preservarmos a comemoração do 25 de Abril e daquilo que representou e todas as diversidades de posições que houve no 25 de Abril, incluindo as do CDS, do PSD, é fundamental que eles participem e ponham de lado a partidarite, que eu acho que foi o que contaminou. Não, acho que também houve outros fatores de outras ites, que não apenas as partidarites envolvidas nisto. A clubite também esteve envolvida, infelizmente também esteve. Claro. Eu acho que isto deve ser posto de lado e concentremos no essencial. Uma pessoa, quanto à escolha do perfil, eu acho que é uma pessoa que tem todas as condições para reunir o consenso, a capacidade de construção, a capacidade de diálogo e as habilitações, o conhecimento para desempenhar esta missão, e acho que merece ter condições para o fazer, e a democracia tem a ganhar, e não esta troca de galhardetes, que devo dizer, por muito que possamos discordar da forma como se respondeu, ou quem respondeu, foi extraordinariamente elegante e foi de aproveitamento de um momento político para cálculo partidário que, infelizmente, não fez bem à democracia, não fez bem a algo que devia ser, de facto, um desígnio nacional na comemoração da democracia.
Mas o que eu digo é que o problema está na forma como foi feito e como
a foi
construído.
A forma foi a mesma de sempre, Francisco, e o meu ponto é este. Não houve aqui uma inovação, não houve aqui algo diferente, não houve aqui nenhuma coisa diferente face ao passado. Desculpa, tivesse muito demorado no tempo.
José Eduardo Martins, faço-te uma pergunta, mas depois tu falas também do que quiseres. Se a reação de António Costa perante as críticas foi a indicada?
Foi a negação do que é todo o espírito do 25 de Abril, da dialética, da liberdade, do respeito que temos que ter uns pelos outros e da maneira como discutimos estas coisas, como diz o Francisco. Porque eu acho que, gostava de começar pelo princípio, eu não sou amigo do Pedro como vocês há tantos anos, mas faço um programa com ele há 5 anos todas as semanas. E, portanto, acho que o Pedro, subscrevo o que todos aqui dissemos, acho que o Pedro tem todas as qualidades para ser este comissário e acho que trabalhar de borla é para incompetentes, não é? Ou em funções honoríficas, se o
mas
trabalho
sabes quem é que ajudou
existe,
isso? Quem ajudou isso? É o próprio Primeiro-Ministro. Quer dizer, isto é para umas comemorações, mas para o PRR... Para programar o PRR,
a coisa
mais importante nos próximos tempos foi o senhor que fez de pro bono que o Primeiro-Ministro encontrou uma vez e que almoçou com ele e gostou dele.
Acho isso muito mais criticável
isso,
e ninguém criticou.
Se isso não é um combustível para o
O tema
para
não é
o
fácil
não
ser interrompido 10 vezes para uma pessoa conseguir manter um raciocínio e, sobretudo, quando tem menos tempo, qual que vocês todos usaram. Está bem? Portanto, agora se faz favor, um bocadinho de sossego e de moderação. Tendo dito
que o Pedro tem todas as qualidades e deve ser remunerado, acho que o Pedro está a ser vítima da maneira como isto foi conduzido. Porque há aqui dois temas centrais. Um tema que me merece zero atenção, que é a pequena inveja de quem é nomeado para uma função importante. A malta, quando viu um motorista, ficou logo nervosa, a salivar. Isso a mim não me diz nada, porque eu acho que as funções do Estado devem ser bem remuneradas, as coisas devem ser bem feitas, esse tipo de pequena inveja...
O motorista é escusado, mas não parece que tenha nada a ver com o Pedro. É escusado
tipo,
para os diretores gerais
tipo
em geral.
Pequena, a quantidade... Mas isso é porque tu não leste uma crónica brilhante do Vasco Polido Valente, chamada Uma Casa Portuguesa, que explica como um dia um arquiteto e um engenheiro estavam sem nada que fazer em casa e decidiram... falar com o secretário de Estado e acabaram com um instituto com quadro de pessoal e de turista. É esse sentimento que põe as pessoas um bocadinho irritadas com isso. Epá, não posso fechar sem dizer as coisas importantes que tenho que... A única coisa importante que tenho para dizer. O que me parece que está aqui a acontecer ao Pedro, que é, novamente repito, pessoa indicada e que deve-se ter meios para fazer o trabalho, o que está aqui a acontecer ao Pedro é o que aconteceu com as últimas comemorações do 25 de Abril. É que nós vamos para os 50 anos e não percebemos que isto é de todos, devia ser discutido por todos desde o princípio. E eu acho que aquilo que mais irrita as pessoas é que basicamente o Governo tenha escolhido uma pessoa que, sendo independente, pensa a maior parte das vezes alinhada consigo, em vez de ter procurado na Assembleia resolver a patética querela que a sociedade portuguesa não merece entre a Iniciativa Liberal e a Associação 25 de Abril, fazendo uma comissão mais abrangente e mais representativa que podia ser presidida pelo Pedro, que ficaria melhor protegido se isso tivesse acontecido.
Nós regressamos para a terceira parte, já sabem os ouvintes da TSF que podem ouvir a terceira parte no podcast da TSF ou no canal Q. Regressamos para falar da reunião do G7 e da questão de alguma regulação fiscal que estará em debate. Até já.
Todas as semanas, a TSF sente o pulsar do mundo e analisa os principais acontecimentos internacionais. Mapa Mundo, com Rui Polónio e Ricardo Alexandre. Terça-feira à 1 da tarde, depois das 11 da noite e em tsf.pt. Mapa Mundo é uma parceria TSF-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.
Boa noite, regressamos para a terceira e última parte do Sem Moderação. Podemos dizer, sentado excessivamente otimista, diria que vivemos o que se tem discutido nestes dias e que se vai continuar a discutir no G20, é um momento histórico. Mas eu não acho que não é excessivamente otimista. Ou seja, independentemente do que se está a discutir, é a existência de mínimos na cobrança de impostos às multinacionais, porque os Estados Unidos precisam de financiar a sua recuperação, coisa até um pouco mais complicada do que isso, porque precisam também de ter condições para continuar a sustentar a emissão monetária que estão a fazer. Os Estados Unidos puseram toda a carne no assador, ao contrário da Europa, que mais uma vez vai ficar para trás nessa matéria.
Não perdes uma, não é?
Não.
Não há um
mas
dia...
É verdade.
De facto tens razão, mas é um padrão constante.
É o bolo da festa. E para terem um IRC de 28%, por exemplo, precisam que haja mínimos estabelecidos para não poder... Está evidentemente um lado aqui egoísta, não é altruísta, mas que pode ter vantagens para todos. Eu desculpe fazer já a minha intervenção, mas vou ser rápido.
Intervenção,
mas não, mas eu faço a pergunta no fim. Eu acho que todos ganham. Ganham os países do primeiro mundo sem o fim desta corrida ao poço, não é? Porque, no fim, há sempre quem não cobra. Os Estados sociais são totalmente insustentáveis e a democracia também, do meu ponto de vista. E os países
de significativa criação de riqueza.
Exatamente.
Ou seja, esse é que é o ponto. Ou seja, podemos ter dito, já não é os 30 gloriosos em que crescíamos.
Por contrário.
Mas não é.
São mais gloriosos ainda desse ponto de vista.
Exatamente.
E por outro lado, mesmo os países mais pobres estão condenados a não fazer o investimento inicial que os países mais ricos fizeram noutros momentos que os retirem do seu desenvolvimento. Portanto, eu acho que é evidente que há todo... Agora, o resultado pode ser muito, eu não vou aqui entrar, depois debateremos aqui questões técnicas, podem ser muitos, porque neste assunto então o diabo está nos detalhes, não é? O que é cobrado, o que é que não é cobrado, o que é que vai acontecer às offshores,
Diferença se cobras integralmente,
o quê? Se a taxa, se estamos a falar de uma taxa marginal ou de uma taxa efetiva, aliás, os 15% até podem ser melhor do que os 21% que foram propostos, tudo isso. Parece evidente que Biden quer usar este momento, tem um mandato, tem um único mandato, talvez seja uma vantagem, tem um único mandato. Não, quando eu digo que tem um único mandato para impedir que Trump regresse e que a esquerda do Partido Democrata ganhe uma força maior ainda do que teve nas primárias anteriores. E desse ponto de vista eu digo que é um momento histórico, porque mesmo que aqui, mesmo que a montanha vá parir um rato, e é provável uma coisa que onde se cruzam tantos poderes e isso aconteça, abriu-se um debate.
Lembrando-nos, aliás, não era um rato, era um coelho, mas na cena dos Monty Python e o Santo Graal, aquele coelho assassino que degola os cavaleiros, um coelho pode ser já uma vantagem competitiva significativa. Eu sei que é uma analogia forçada, mas
até porque o Monty Python era um rato. É supostamente humor e...
I'll bite your legs off.
E não é realidade, mas ok, está bem.
Cada um faz analogias que entender. Aquele coelho assassino poderoso daquele episódio dos Monty Python pode ser suficiente...
Confesso que tiraste um bocadinho grávidas à parte, à minha pergunta final. Pronto.
Ai, não fiz esta pergunta?
Não, vou fazer. Não faço. Não. Ou seja, a minha pergunta é: se nós estamos a assistir, se independentemente do resultado disto, à abertura deste debate, que há 10 anos ou há 20 anos seria provavelmente impensável, significa o fim de um ciclo que começou nos anos 70. Se isto pronuncia o fim de um ciclo que começou com Reagan e Thatcher nos anos 70, com a desregulação, etc, etc, por ser insustentável hoje em dia, ou se não dás essa importância a este momento?
Vejamos, não quero entrar aqui nas redundâncias de o tempo dirá, logo veremos, que de facto estamos a fazer futurologia. Eu acho que obviamente há uma diferença brutal, que é a colocação na agenda, o grau de consenso que se foi possível gerar para que isto fosse tema, não só fosse tema de debate, mas fosse tema de alguns tópicos de discussão e de consenso em torno da necessidade de adotar medidas. Isto é que é transformador e isto é que é diferenciador. Eu acho que o Biden, de alguma maneira, já tem sido feito algumas comparações, que ele traz uma carga rooseveltiana ao exercício de funções e às prioridades, que não se esperava, mas não se esperava. E a vantagem dele é precisamente esta ideia de que poderá ser um presidente de um mandato apenas, ou que encara o seu mandato como de exceção, ou seja, alguém que se calhar já não se predisporia a concorrer e a ser eleito presidente, que se vê nas circunstâncias excepcional de ter sido o travão e ter levado à saída de Trump, e que agora tem uma janela de tempo em que está solto e liberto, se calhar, enfim, da pressão de ter que voltar a constituir uma coligação eleitoral, não estando tão preocupado com isso, se dedicar a abordagens menos clássicas daquilo que é uma governação, enfim, de dia-a-dia. E nesse aspecto, quero no que diz respeito à resposta e à recuperação à Covid. Mas especialmente a percepção de que as respostas nacionais, mesmo para os Estados Unidos, já não são suficientes. Este talvez é que seja um fator diferenciador. Também não nos enganemos com excessos de altruísmo. Obviamente isto acontece porque há interesses que estão subjacentes a que isto aconteça e que resultam do facto de mesmo as nações mais poderosas e com maior capacidade decisória serem também atingidas pela desregulação e atingidas pelo caminho para o fundo.
Que atravessamos. Na medida em que são obrigadas a perder o favor das pessoas cobrando-lhe mais impostos, porque não conseguem apanhar a receita, claro. Então, onde devem verdadeiramente cobrá-la.
Ou seja, seja pela perda de receita, seja pela forma, o que é que têm que fazer para compensar?
Aumentam a carga fiscal sobre o trabalhador,
ou reduzindo prestações sociais, ou reduzindo capacidade de intervenção.
Ou as duas coisas, que é isto que está acontecendo.
Eu acho que a percepção de que há riscos que hoje se evidenciam com o crescimento dos populismos, com o aumento da pressão sobre as democracias liberais de tipo ocidental, acontece também porque se elas deixarem de ser capazes de produzir o bem-estar. E o bem-estar é a mesma palavra-chave, ou seja, aquilo que gerou a necessidade da concertação europeia, que gerou a União Europeia, foi preocupação em primeira linha, evitar a guerra, de novo, evidentemente, mas o bem-estar. O Estado Social, o modelo de Estado Social, fundamentalmente o que ele quer é garantir que as pessoas vivam melhor. E é esse código genético do Estado Social, esse objetivo do bem-estar, que dá legitimidade ao Estado Social e que federa as pessoas junto da democracia. E se se quebra esse laço, e se as pessoas de repente são acicatáveis e são objeto de persuasão por populistas e por aqueles que são inimigos do Estado Social e da democracia, porque de facto podem apontar as insuficiências à democracia, se a democracia não acorda para a vida e não percebe que para sobreviver
precisa de preservar o seu modelo, precisa de garantir bem-estar, precisa de garantir qualidade de vida às pessoas, efetivamente a desagregação e o deslaçamento de tudo isto é extraordinariamente perigoso. Agora, os graus de otimismo, estamos numa fase hiper-preliminar, muito embrionária deste debate, mas que ele tenha acontecido, nesse sentido, acho que é um bom exemplo. Não sei, é um bom exemplo, é um bom sinal. Não sei se iria tão longe como estás aí no teu otimismo, enfim, é estranho de ti vir o otimismo nestes debates, mas é de saudar, dá esperança à humanidade.
Quando de repente há uma luz, sim.
Só por uma razão, só não vou tão longe na ideia de que eventualmente isto é a reversão do que aconteceu nos anos 70 em diante, pode ser apenas a compreensão. Quem continua a aderir ao ideário que está na base desse caminho que se fez desde os anos 70 é ter percebido que, bom, esticámos a corda excessivamente e, portanto, é preciso garantir novamente algum recurso estratégico para não estragar o modelo. Ou seja, é mesmo uma questão de, acima de tudo, instinto de sobrevivência da parte de quem já não conseguia dar outras respostas. Mas para hoje isto está extremamente genérico no que estou a dizer.
Na realidade, o meu otimismo resulta do meu pessimismo, ou seja, resulta de eu achar que a situação em que estamos é insustentável para as democracias, ou seja, que se está a chegar a um ponto em que o capitalismo com democracia pode-se começar a tornar inviável. E que
não há democracia sem capitalismo, portanto, mas é que razão
há,
é
preciso. Não, mas é que há capitalismo sem democracia. Capitalismo. E seguramente, e até com mais história do que capitalismo com democracia.
Há, com certeza, capitalismo sem democracia. É mais antigo, não há democracia sem capitalismo.
Estou só a dizer que se há democracia sem capitalismo, há uma coisa que podemos. Até agora não houve. Pode ser que a história um dia.
Agora não houve.
Nos venha a dar. Como o capitalismo é mais antigo com a democracia, não houve também muitas oportunidades, na realidade. Francisco, imagino que queres deitar alguma água...
Não
diga água fria.
Eu concordo com tudo o que vocês disseram. Queria só acrescentar algumas coisas. Para concordar, gostava de começar por dizer o seguinte. Esta discussão não começou agora. Essa discussão desagua na política, mas é uma discussão que, na política fiscal, há muito tempo, por uma razão. É porque, de facto, nós temos, e quem, o Rishi Sunak, o ministro das Finanças britânico, disse-o no G7, nós vivemos com sistemas fiscais que foram, com princípios que foram instituídos há cerca de 100 anos, na década de 20 do século passado. E é óbvio que os sistemas fiscais precisam de uma reforma profunda, porque foram completamente abarroados pela globalização. Hoje tu tens sistemas fiscais que não...
escolhas políticas da globalização.
Não. É óbvio que foram abarroados pela globalização e que são hoje incapazes de acompanhar, de perceber e de tributar grande parte da riqueza, grande parte da atividade das maiores empresas mundiais, em particular as empresas tecnológicas. Isto não tem necessariamente a ver, é isso uma coisa, aí é que eu discordo de vocês. O que acontece é que a economia mundial, que existia no tempo de Reagan ou de Thatcher, ou antes disso, que era muito mais baseada em indústria, em bens muito mais materiais, não existe hoje.
Em rotas de logística não, físicas...
Não há, não existe. Tu não
continuas
existe.
A consumir
existe.
Bens, bens tá bem, mas materiais. Mas parte, continua a haver plataformas logísticas, tudo, não é? Está bem. A comer, está bem, a vestir...
Mas o choque principal para as pessoas é que os mais ricos, as empresas mais ricas, são as empresas de barra tecnológica que conseguem não pagar. Porquê?
Por razões políticas,
não é só deixa-me só dizer. Porque não é só por razões políticas, é porque por natureza, é no direitos reais, nos direitos reais. O direito vai sempre atrás da realidade. E a verdade é que tu hoje tens sistemas fiscais que não sabem sequer o que tributar, onde é que está a riqueza, onde é que ela aparece, qual é que é, num Facebook ou numa Amazon, o que é que é o foco ou a origem da riqueza. E esta evolução, nisso eu concordo convosco, é muito importante que os sistemas fiscais e que as grandes potências adaptem os sistemas fiscais à realidade. Qual é que é? E que, portanto, que haja mínimos e que haja redistribuição das receitas fiscais. Onde é que eu, não digo discordo de vocês, mas o que é que eu tenho para acrescentar em termos de... enfim, o que é que eu tenho a acrescentar? É que o mais importante disto tudo vai ser como é que se distribuem esses mínimos. E uma coisa, uma notícia que eu tenho para vocês é esta. Isto é política. Não é só justiça fiscal. Claro. O que é que isto é a política? Porque aquilo que a Janet Yellen, a secretária do Tesouro americano, disse há umas semanas atrás, há uns meses atrás, e que agora retomou no G7, ela na altura propôs uma taxa de 21%, já confesso que não sei se era taxa, como se diz, estatutária.
Acho que
se era a taxa efetiva
acho de que era a taxa imposto. Estatutária, não tenho certeza. Acho que uns 15%, provavelmente, efetiva.
Isto é um neologismo que eu não gostava de utilizar, mas enfim, mas não, há falta melhor. A taxa geral que está nos códigos. O que ela quer é uma coisa que se percebe perfeitamente, é que as maiores empresas americanas paguem mais nos Estados Unidos.
Como tu sabes, há um debate entre a Europa e os Estados Unidos sobre onde é que se paga imposto. Se é onde se consome ou onde se produz, não é?
Essa coisa da
e a Europa quer que seja onde se consome.
Não, depende. Aí é onde se consome. Pois.
Acho que é assim
bem.
Que está o debate.
Muito bem, Daniela. Então, tenho uma novidade para ti. É melhor que Portugal tenha muito cuidado com isso. Uhum. Vou-te dar um exemplo. Porque é este que é o debate...
Claro, não há um país que vai mais ganhar, até dos ganha menos.
O debate internacionalmente está mais ou menos assim. Quem é que deve tributar mais, não é só, quem é que deve tributar mais o lucro obtido pela Volkswagen através da venda dos carros construídos em Palmela? Uhum. É o Estado da fonte da tecnologia, Alemanha, é o Estado da fonte do capital, Alemanha, é o Estado da mão de obra que produz o automóvel, que é Portugal, ou é o Estado onde se consome, das pessoas que compram os carros.
Que é esse mundo fora.
A mesma coisa, por exemplo, com a PSA, a Peugeot Citroën de Mangold. E isto, o meu problema, eu sou totalmente a favor desta discussão. O que eu quero é que os portugueses...
Ficamos sempre a ganhar, porque hoje em dia... Estamos a falar de impostos, em muitos casos, que não são cobrados.
Porque uma coisa que posso dizer...
Porque é que achas que
a Alemanha e a França... Eu conheço os debates, eu conheço a posição dos alemães e dos franceses. Porquê que achas que são os principais apoiantes da chamada harmonização fiscal?
Porque são os maiores consumidores.
Porque eles querem harmonizar a base de modo até a poder
emissionar. Não tenho dúvidas que o debate que se vai fazer é esse debate difícil.
Claro, mas é isso é que eu tenho a acrescentar. É preciso ter muito cuidado, porque tu lembras-te seguramente de quando não é só a harmonização fiscal, ainda é das poucas coisas que ainda não existem. Há, por exemplo, a harmonização orçamental. Quando José Sócrates abraçou a D. Barroso, porreiro pá, nós todos ficámos contentes, mas esquecemos que ali havia harmonização orçamental, da qual depois sentimos... da qual nós nos ressentimos quando quisermos ter políticas mais...
Como tu sabes, a harmonizar tudo menos a fiscal é um convite à única competição que fica, que é a fiscal.
30 segundos só para dizer uma coisa que acho que é para benefício até do debate. Fala-se muito do Luxemburgo. Luxemburgo em 2019 foi o primeiro país do mundo a ter transportes públicos totalmente grátis para toda a gente. Uhum. Tem um sistema de Estado Social absolutamente impar. Uhum. E como é que ele financia isso? Não consegue financiar com a indústria, que é um enclave no meio das duas grandes potências. O Luxemburgo que diz é o seguinte: eu me importo de cobrar 3% ou 4% ou 5% a uma grande empresa, para mim dá para dar transportes públicos e tudo mais para toda a gente, não é sustentável. É insustentável, mas não é para o Luxemburgo. E o que eu pergunto é, vais obrigar o Luxemburgo a ter um sistema fiscal como o alemão? Como é que eles sobrevivem? Boa sorte.
Mas é que exatamente
vou dizer uma coisa, não vai acontecer.
Pois,
se é obrigar o Luxemburgo a ter um sistema fiscal como o alemão,
o Luxemburgo vai derrubar.
Não vai acontecer.
A Microsoft...
A casa do Luxemburgo já governou a Alemanha.
Falaste bem, era
um throwback.
Falaste de bens imateriais. Por exemplo, a Microsoft vende licenças. A empresa que vende as licenças da Microsoft, que é a Microsoft, a sucursal Orland, irlandesa, tem um lucro 3/4 do PIB da Irlanda e paga zero de impostos. E vende um bem.
Muito bem.
Vende um bem, que é uma licença. Bem, não, ou seja, que está, é transacionada, é claro, está a vender a licença, sabe-se a quem, quem comprou, quem vendeu, aliás, bem caro.
Mas o que estou a dizer é que a tendência, por exemplo, dos Estados Unidos vai, dizer, vai ser isto, como nós somos a fonte da tecnologia e do capital, tem que vir mais para nós.
Eduardo, como temos pouco tempo, eu faço uma pergunta e tu respondes e tu falas do que quiseres. Mas a minha pergunta...
Tu dás a opinião e eu
não. Não, não, não.
É a segunda vez que me sobra pouco tempo.
A minha pergunta, se queres outro fama, não queres ir por aqui, mas se quiseres, é uma possibilidade, que é uma Europa que define o diâmetro das maçãs, mas não é capaz de ter o mínimo de mínimos, por exemplo, de IRC ou coisas do género. Não é
eu diria que se é a Europa nacionalista que tu desejas.
Não desejo uma Europa nacionalista.
Vitimada
sempre te enganaste,
pelo euro.
Sempre te enganaste em relação ao que eu defendo em relação à Europa.
Então espera lá, tu és contra o euro, mas querias impostos iguais para todos.
Não, falei de mínimo. Estou a falar de mínimos, que é isso que está a ser debatido. Ninguém está a debater impostos iguais para todos.
Ninguém está a debater mínimos. Os mínimos dependem de tantas variáveis que tu depois podes não ter mínimos nenhum. Deixa-me lá. Como se sobra pouco tempo.
Sim.
Qual era a pergunta disto? Desculpe.
E a minha pergunta
é que a Europa não consegue ter o mínimo de harmonização fiscal.
É que
há os Estados Unidos
que acabam por liderar este processo, quando a Europa tem um mercado aberto, seria normal. Olha, que fosse
então eu vou começar pela última coisa que queria dizer.
Sim.
E a última coisa que queria dizer é que me parece absolutamente ridículo que nós estejamos sempre a discutir meio mundo. E que o que vai fazer... Só um bocadinho. Que agora sobra pouco tempo. Sejam lá justos.
Meio mundo já é muita coisa.
Não é? Nem meio mundo. Nem meio mundo. O que Biden veio fazer à Europa foi, antes de mais, procurar aliados políticos para depois, em Genebra, se encontrar com um ditador bully que manda na Rússia e que tem pouco poder, a não ser o poder do bully, para a seguir também ter o respaldo da Europa, para perceber que há aqui uma divisão que é muito mais que fiscal, que é uma divisão sobre os temas centrais da democracia e dos direitos humanos, que nos opõe a nós, à grande potência rival económica do outro lado, que é a China. E, portanto, vamos lá também recentrar-nos um bocadinho no mundo. Os chineses são seres humanos como eu e tu. Sabes? Os indianos, as pessoas no mundo, eu acredito aliás que o socialismo internacionalista acha, olha para todas as pessoas da mesma maneira.
Sim.
E portanto, independentemente de todas as insuficiências da nossa democracia e do nosso capitalismo, acho que o sinal que vi neste fim de semana é um bom sinal. Que é o sinal de dizer isto, independentemente das dificuldades, independentemente da armadilha que isso pode ser para países pobres como o nosso, independentemente de tudo isso, há este sinal que é o seguinte. Alguém aqui, deste lado, acredita, de certa maneira, na profecia marxista de que a concentração de capital levará à desagregação do capitalismo. Como depois também há pessoas que acham que o fim do capitalismo é o fim da democracia, tentam inteligentemente limitar o fim do capitalismo, promovendo mais redistribuição quando ela manifestamente está a faltar. Ora, o que aconteceu no mundo com a pandemia só agravou as tendências anteriores. Basta ler o desespero com que o Financial Times, há 3 semanas, o Financial Times, reparava que basicamente nós temos mais 2.800 bilionários de um ano para o outro, 400 e tal dos quais na China, que tu não fazes ideia do que são, nem por quem são controlados. E ao mesmo tempo que cresciam mais de 200 milhões as pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia, esta desigualdade galopante é um problema que o capitalismo tem que resolver e o sinal que eu vejo da reunião do G7 é a noção de que para salvar a democracia é preciso salvar o capitalismo e o capitalismo está a avançar na desigualdade de uma maneira que o põe a si próprio em perigo.
E nós regressamos para a semana, não sei se para salvar o capitalismo, se para salvar a democracia, ou nenhum, regressamos só para a semana com outros temas e o mesmo painel. Até lá.